Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Hoje é dia 27 de julho de 2017. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Bruno Bonsante, essa frase é de Nelson Mandela ou de Wilson Gotardo?
Wilson Gotardo.
Errou, é de Nelson Mandela. Mas podia ser do Gotardo, né?
Podia.
Grande zagueiro, né?
Um grande zagueiro.
Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Eu acho essa muito boa.
É uma boa frase.
Essa é lapidar.
Por exemplo, eu não perdi agora, eu aprendi, que é do Mandela.
Exatamente. Eu nunca aposto no meu time. Assim, se eu perder o jogo, pelo menos eu ganho a aposta. Quem falou isso foi Javier Clemente ou Neneca, goleiro do Guarani?
Na verdade, foi a minha namorada.
Poderia ser Bruno Bonsante também. Bruno Bonsante
fala isso.
Mas o Bruno Bonsante vai além, porque ele não aposta no jogo do time dele, nem a favor nem contra, jamais.
Não, a favor eu aposto, não aposto contra, nunca. Nenhuma situação em que eu tenha que torcer contra o meu time.
Perfeito.
Por exemplo, mais de 3 gols. Eu não aposto, porque vai que eu preciso torcer pro gol do outro time.
O Bonsante que gosta de apostar, mas desde a aparição de um certo Simplesmente na televisão, ele riscou do mapa um de seus canais
de
apostas. Você só usa outro. Muito bem-vindo, amigo Trivela, amigo Central 3. Este é o programa, o seu semanário de futebol nacional e internacional. Hoje falaremos muito de Copa do Brasil, de Sul-Americana também. E já te adianto, viu, Bonsinha? Tô puto da minha vida com o Atlético Mineiro, tô puto da minha vida com o Palmeiras, porque a gente tem Albert Einstein, não é o Einstein, a teoria da relatividade é o Einstein, né?
É.
Eu fico aqui ao vivo, fico meio acelerado, é o Einstein. em teoria da relatividade, a gente acaba fazendo contrastes muito fortes, às vezes. E o que o Botafogo tá fazendo neste ano contrasta de maneira muito radical com, por exemplo, o trabalho do Atlético Mineiro e com o trabalho do Palmeiras.
Sem dúvida. E também estaria do Flamengo, que não está aquelas coisas, né? Está melhor em questões de resultados do Campeonato Brasileiro, embora esteja fora da Libertadores, ao contrário dos outros dois citados. Passou a Copa do Brasil, mas com muito mais sufoco do que deveria depois do resultado que fez na primeira etapa, no primeiro jogo. Os três times aí que mais contrataram, que tem elencos mais estrelados e mais caros, acho que... Não sei se dá pra reverter, se ainda dá pra reverter a decepção que tá sendo o ano. Porque mesmo que eles sejam campeões de alguma coisa, se ganhar Libertadores, beleza. Mas o futebol dos três até aqui, você conta nos dedos quantos jogos bons mesmo, assim, que eles fizeram esse ano.
O Botafogo ontem... eliminou o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil, venceu por 3-0 em casa, abriu o placar logo no comecinho da partida e em nenhum momento deu sinal de que não faria o segundo gol. O time do Atlético Mineiro em pedaços, o Robinho já passou... Eu vou aproveitar até que o Paulo Júnior não está aqui hoje, porque ele não deixaria eu falar isso, mas o Robinho já passou do limite do não jogar
o Atlético Mineiro. Saiu no intervalo de um jogo desse...
E não tinha como não tirar. A verdade é que não tinha como não tirar. Mesmo sendo um treinador estreante no Atlético Mineiro e sem experiência, sem cancha, sem 5 brasileiros no currículo. Até esse treinador tirou. Você imagina um treinador ainda que tivesse realmente respaldado. O Robinho é um dos símbolos de um Atlético Mineiro que não joga mais. O Mário Marra veio aqui falar no programa do Trajano recentemente e pintou o Atlético Mineiro como um time na adolescência. Né? Aquele time que, do Galo doido, estava passando por uma transição para virar um time com a cabeça do Roger, mais experiente, menos veloz. Um time que foi pensado, de certa forma, para o estilo do Robinho veterano. Um Robinho
Mais cadenciado.
Mais cadenciado, que é decisivo pela habilidade que tem quando pega a bola para espetar, mas acontece que o Robinho aparentemente não está interessado em comprar essa briga por parte do Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro como um todo é um time, não é só por ontem, né? E eu posso falar aqui de camarote porque defendi o Atlético Mineiro 2, 3 meses atrás quando começou o Campeonato Brasileiro. É um time desestimulante de se assistir. É um time com, evidentemente, morreu recentemente o Maluf, que foi um grande diretor do Atlético. O presidente está completamente perdido entre a sala de presidente do Atlético Mineiro e também o seu trabalho com a municipalidade.
Sim, é secretário, né?
De Belo Horizonte. Então, aparentemente também não é um cara que entende muito de futebol. Se perdeu nas cifras, está gastando e vendo mais a cifra do que a bola. E
não reconstruiu o departamento de futebol, né? Ainda está, depois da morte do Maluf, não teve uma reposição, ele está assumindo as funções, além de tudo.
E ao demitir o Roger, acaba tomando uma posição, né? Tomando uma posição, evidente, não estou falando para trocar os 30 atletas, mas ele deve saber que o Robinho não é o tipo de jogador que você chega e confronta. E o Robinho, hoje em dia, com o Casares, que também é um fio desencapado, o Fred, que é um jogador também difícil, né? Um jogador aí que oscila muito animicamente, em vez de comprar essa briga e fazer força para um elenco que jogasse melhor, ele preferiu trocar o técnico, trouxe o Micalho. Eu acho que o Atlético Mineiro está totalmente fora de rumo, tomou um gol bobo aos 3 minutos, coisa de linha de impedimento em escanteio. Sim. Uma segunda bola de escanteio que o jogador tinha que sair, ou seja, é um time também não está bem treinado. E o Botafogo, vamos lembrar, né? O Botafogo está sem Montilho, o Botafogo está sem Camilo. O Botafogo de janeiro se propunha, pensava-se que seria um time aí com camisa 10, com uma coisa mais clássica. E, na verdade, o Botafogo tem 2 meias hoje, mas 2 meias de características diferentes daquela que a gente imaginava. E eu estou falando isso, Monsenho, porque o Botafogo é um time que, ao longo da temporada, se reinventou.
Sim, se reinventou. E nenhum desses três tem conseguido fazer isso.
Por que os outros não?
Eu acho que vale a pena a gente se debruçar nesses três times, porque eles são casos, não hoje, mas assim, eventualmente, provavelmente no final do ano, porque são casos bem estranhos, né? É lógico que o dinheiro ele não te dá a certeza do sucesso, a certeza dos títulos, porque de todos os campeonatos, a Libertadores 32 só ganha um, Brasileiro 20 só ganha um, e por aí vai. Mas eles estão muito longe, né? De qualquer. Os três, de um desempenho aceitável, de uma confiança de que vai ter um bom resultado, de um padrão mínimo de jogo. Que é estranho você pensar a coincidência dos três no mesmo ano terem um elenco tão bons, terem projetos tão promissores e os três naufragarem. Mesmo. Eu repito, se eles forem campeões, porque o Palmeiras e o Atlético ainda podem ser campeões da Libertadores, o Flamengo ainda pode ser campeão da Sul-Americana, ou até do Brasileiro, da Copa do Brasil, e o Palmeiras e o Atlético, em tese, também do Brasileiro, mas mesmo que conquiste um título, acho que não dá para ignorar 7 meses de futebol ruim dos
Isso,
três.
Isso, exatamente, mas porque o futebol não é só o que vai estar no Wikipédia, bicho.
É.
O futebol é a nossa experiência semanal aqui, são as 2 horas que a gente passa na frente de uma TV ou sentado num concreto.
E eu não,
esperando...
eu não lembro um bom jogo do meu time esse ano.
Exato. A gente espera por coisas boas, a gente espera por partidas boas. É o que fica no muitas vezes mais do que o resultado. Não estou falando com a cabeça aqui do torcedor que quer vencer a todo custo, eu entendo isso. Mas a gente está aqui, a gente se apaixona pelo futebol não só porque ganhou ou perdeu. A gente se apaixona por outras questões. E o Botafogo, pelo menos a mim, me apaixona por coisas que você não encontra nesses três times citados. O Atlético Mineiro, principalmente. Um futebol solidário.
Sim.
Um futebol com senso coletivo. Um futebol simples no que há de mais complexo. Né?
É um
na simplicidade
honesto,
desse jogo. Exato.
Né? Futebol honesto.
Muito consciente do que tem que fazer e tudo mais. Tá muito de parabéns o Botafogo, que vai fazer uma semifinal contra um desses três times que você acabou de citar, contra o Flamengo. Estou muito curioso para ver. Pena que, sei lá, quando que vai ser essa final? Em novembro?
Não se sabe, eu não sei mais direito. Mas acho que o Copa do Brasil termina mais cedo, né? Acho que é outubro que termina.
Pois é. Rafael Salles, a capital desse Brasilzão, vos abraça. Portanto, deve ser Brasília, né? Edem Júnior de Uberlândia, Jorge Barros manda um salve para Trivello, Douglas Albino está em Floripa, Paulo Hora descendo a linha no Muralha. Muralha foi mal ontem na Vila Belmiro, falaremos daqui a pouco disso. Um abraço pro Vitor, pro Jean, A Denise Fiaro, que acha ótima essa campanha do Botafogo sem nenhum medalhão. Fernando Martinho, o moço da Corner, fala que o Botafogo sabe sofrer. Essa é boa, né? O Marcos Zapata está em Kosovo. Kosovo vos abraça. A gente também abraça o Kosovo. A caçulinha dos países. Vinícius de Valença, manda um abraço. Bom dia para o Daniel, que está em Melbourne, na escuta, na Austrália. E lá já é sexta-feira. Santarém nos abraça também, através do Hildson. E vamos em frente. Vamos em frente com o Felipe Lobo, que está falando, inclusive, a gente não deixou o Lobo falar sobre o Botafogo e Atlético Mineiro, mas eu já vou pagar a passagem aqui pro litoral, pro Lobo. Lobo, que tal Flamengo e Santos? Um jogo que, no fim das contas, em um momento eu falei, acabou, né? Esse jogo eu não vou nem acompanhar. Porque tava 1-0, depois 2-1. Mas no final das contas faltou pouco, né? Faltou pouco pra acontecer uma virada daquelas.
Faltou pouco. E o mais curioso desse jogo pra mim é que o Botafogo... O Botafogo, a gente tá falando de Botafogo, eu fiquei com o Botafogo na cabeça. O Flamengo se classificou e a torcida ficou puta. A do Santos foi eliminada e saiu feliz. É uma doideira isso,
acontece,
não é?
Acontece.
Mas aconteceu. Quer dizer, eu não vou dizer que a do Santos ficou feliz, porque é claro que ficou uma frustração pela eliminação, sendo que um amigo meu, uma vez, quando a gente jogava futebol na escola, e a gente participava de campeonato e tal, e a gente, um certo campeonato, a gente foi vice-campeão. E ele me falou assim, o pior não é perder, o pior é quase ganhar. E acho que também tem um pouco dessa frustração do torcedor do Santos, porque tava muito longe a vaga, né? Com os 2-0 fora de casa, e aí o 4-2 em casa...
Mas o quarto gol também saiu no final, ali depois então, já tava...
Mas né, o time acabou, jogou, né? Jogou, assim, podia ter feito o gol antes, né? Fez o quarto gol já aos 48, né? Quando a vaca já estava deitada, diria Zé Boquinha.
O Zé Boquinha.
Mas podia ter saído antes e o jogo... Ficou à mercê do Santos, né? Poderia ter saído mais gols. E o que eu não entendo, sinceramente, Leandro e Amin, é como o Zé Ricardo gosta de problema, né?
Ele procura, né?
É assim...
Por que ele escalou Muralha ontem? Por quê?
Sim. Ele colocou só em campo alguns dos jogadores que a torcida mais odeia.
Todos, né? Todos juntos, né?
Sendo que alguns deles dão claros motivos há muito tempo que eles não merecem jogar. O Muralha é um deles. Não tem justificativa para escalar o Muralha, não tem justificativa para você manter o Rafael Vaz fazendo as bobagens que ele faz. Não tem justificativa. Aí alguém fala, mas o Rodolfo não está inscrito. Tudo bem, mas precisa jogar o Rafael Vaz com todos os problemas que ele mostrou antes do Rodolfo e voltou a mostrar sempre que o Rodolfo não pode jogar porque estava machucado recentemente no Brasileiro. E aí no segundo tempo, o jogo pegando fogo, o Flamengo a perigo de perder a classificação, que uma classificação que estava na mão, e ele me lança o Gabriel. Aí assim, o Gabriel, sério mesmo, o Gabriel não faz nenhum sentido, não tem jogado nada, sei lá, desde 2015.
E perdeu o gol na Libertadores, que seria decisivo, né?
Assim, pelo amor de Deus, por que você coloca o Gabriel? E aí, assim, além de... Aí tem tudo isso, tem a escalação do Rodinei na segunda linha. O pessoal fala segunda linha, mas jogou na meia ofensiva, né? De ponta direita. E aí, assim, se é pra colocar o Rodinei de ponta... Por que você não coloca o Vinícius Júnior ou... Enfim?
Pois é, ao que me parece, olhando de fora, ele tem medo de perder o grupo, né? De trair um dos jogadores que no começo, quando ele chegou ao Flamengo, ajudaram muito ele, né? Chegou a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E o problema é que você não perde o grupo só se você trai um jogador que você tá tirando de campo... Mas também eu não colocar um que tá melhor, né?
Pois é.
É o que o Tite falava, assim, exaustivamente. É o desempenho, o critério pra você tirar um jogador e colocar outro.
E o próprio Tite teve problema com isso,
né? Ele teve problema com isso, porque depois da Libertadores do Mundial ele não conseguiu tirar os jogadores do time.
Ele ficou refém dos jogadores.
Né? Ele precisou que o Mano passasse lá pra fazer a limpa pra ele voltar e conseguir montar um outro time no Corinthians. Então é muito difícil você lidar com isso e o Zé Ricardo... que teve toda a carreira na base ainda, é o seu segundo ano no futebol profissional, talvez esteja tendo um pouco de dificuldade com isso. porque eu não consigo conceber que ele, um bom treinador, profissional, estudado, blá blá blá, não perceba que não dá para começar com o Rafael Weiss, né? Se eu daqui, isso que eu sou meio tonto, percebo, ele deve perceber também, que não dá para confiar no Muralha, né? Entre outras coisas. O Márcio Araújo, eu até entendo que seja uma opção tática, que seja uma segurança, uma tentativa de equilibrar o meio campo e tal. Acho que há outras maneiras de montar o time, mas ele eu entendo. Outros jogadores eu não consigo entender.
Não dá pra entender, e acho que ele comprou esse problema pra ele. Ele puxou esse problema pra ele. Porque era um jogo que... inclusive era favorável que ele fizesse as mudanças. Eu não vou dizer que a torcida pede, porque a torcida pede muita bobagem, não é só por isso. Mas assim, jogadores que efetivamente estão jogando melhor, por causa do goleiro não ia fazer muita diferença, o Diego Alves está chegando aí.
Esse que é o pior, né? Ele não tem mais problema com o goleiro, ele não precisa mais escolher, é o Diego Alves e já era. E assim, e aí ele cumpre o problema para ele
no Vinícius Júnior. Se o Vinícius Júnior joga, por exemplo, na vaga do Rodinei, que era a posição óbvia ali, e tivesse acontecido exatamente a mesma coisa... Não cairia sobre ele. Assim, o Vinícius Júnior, todo mundo entenderia que faz parte do processo de construção dele como jogador, com 17 anos, ter oscilações. Poderia não jogar bem, acontece. Como o Rodinei foi mal menos também, né? Então, e o Vaz, assim, se ele coloca um outro jogador, e mesmo que esse outro jogador falhe, ele vai falar, pô, mas ele não dá pra deixar o Vaz, né? Assim, então, eu não entendo por que ele compra essa briga, porque fica parecendo que ele quer ser escudo desses jogadores, sendo que esses jogadores estão num momento indefensável, e ele vai acabar perdendo emprego. Assim, porque eu até acredito que a direção do Flamengo não queira mandar ele embora, né? Só que fica criando esse problema, como vocês falaram bem aí sobre Palmeiras e sobre Atlético, né? Com problemas bastante diferentes entre os três, mas... Uma coisa em comum que é, nenhum dos três rende o que se esperava que rendessem. E aí começa a ficar difícil você, agora ainda que você vai colocar como oposição na Copa do Brasil, um treinador também inexperiente, jovem, que também veio da base e que faz exatamente o que o torcedor do Flamengo esperava que o seu técnico fizesse com o time. Ou seja, usar o elenco que tem e tirar o melhor daquele elenco, né? Sendo que o Zé Ricardo tem jogadores, em tese, bastante melhores, né? Assim, acho que pouca gente vai discordar disso, se tiver alguém que discorde.
O melhor elenco do Brasil, pra mim, também. Fácil.
É muito difícil você pegar o torcedor do Flamengo, olhar o Jair, ver o que ele faz e olhar pro Zé Ricardo e falar, porra!
Lembrando que o Flamengo enfrentou ontem um Santos também bastante desfalcado. O Santos já faz algum tempo que tem jogado com meio desdentado em várias... posições. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Vinícius, de Valência, a princesinha da Serra. Ele nos abraça e beija, tá? Então, quando você manda abraço e beijo, eu vou ler aqui. E se for mensagem boa mesmo, eu vou entrar por telefone, que hoje eu tô com a macaca, o telefone tá ligado aqui. Eu pego o telefone box e ligo pro nosso ouvinte, por que não? Tem aqui o cadê aqui que perguntou? Ah, o Márcio Antônio. Márcio Antônio, a camisa é do São José, sim. Estamos todos em vigília aqui. Chegou o momento da fase final da quarta divisão paulista e o São José precisa subir. E precisa mesmo. Se não subir, eu não sei nem se joga ano que vem. Tamanha é. Um beijo pro Leandro Stein, que tá lá em São José dos Campos. A gente vai se ver nessa fase final, viu, Stein? Que eu vou aparecer no concretão do Martins Pereira em São José dos Campos.
Vai subir, então?
Eu não sei. Eu ainda não sei. Mas vamos lá, vamos torcer. É preciso se mobilizar. Torça, apoie o time da sua cidade pequena. Curta esses times pequenos.
Eu apoio o time da minha cidade.
Então. Mas aí, eu também apoio da minha. Mas eu acho que vale a pena a gente sempre incentivar aí os times nanicos do nosso futebol merecem essa moral. A gente tem o que aprender e curtir. Sim. Num cimentão com 100 pessoas, 200 pessoas e tudo mais. Um abraço pro Leonardo, pro William, pro Marcelo Silva e o Jorge Barros, que diz que se o Tite foi refém do esquema em 2013, o Cuca também parece estar sendo refém do esquema de 2016. Eu uso esse gancho pra gente falar de Cruzeiro 1, Palmeiras 1. Um confronto de 180 minutos que começou com 3-0 pro Cruzeiro. O Palmeiras virou pra 4-3, terminou 4-4. E eu ainda não sei quem realmente merecia a vaga, porque nem Cruzeiro nem Palmeiras nesse tempo todo me convenceram de que mereciam uma vaga.
Na verdade, por merecimento, entraria o Santos, Cruzeiro e Palmeiras ficariam fora. Quer dizer, isso é obviamente isso relativo, é uma brincadeira,
mas eu vou te
não
dizer,
existe
saiu,
isso.
Saiu o gol do Palmeiras, eu olhei para os minutos e falei, falta muito tempo, né? Ainda. É, porque, assim, o jogo tava caminhando para um 0-0, né? Na verdade, o jogo tava caminhando exatamente o caminho. Os dois times travaram o jogo, os dois times, ninguém quis jogar muito bem.
Era a intenção dos dois, né?
Era a intenção, e foi meio assim, pode sair um gol pro Palmeiras, pode sair um gol pro Cruzeiro, vai ter que acontecer alguma coisa. E aconteceu pro Palmeiras um desvio ali, um chute ruim do Keno, que enganou o Fábio. E aí, o jogo pendeu pro Palmeiras, era se defender ali por 20 minutos. Mas, assim, eu não sei, sinceramente, eu acho que... precisa levar uma apostila pro Cuca em Atibaia, agora vai falar, marcação por zona. Vamos tentar isso daqui?
Rapaz.
Porque, de novo, falhou. De novo. Todo jogo. Nos 4 gols do Cruzeiro, a marcação individual do Palmeiras falhou nos 4. Né? O Diogo Barbosa estava sendo marcado ali pelo Roger Guedes, o Roger Guedes saiu, ninguém cobriu, ele entrou na área, com 1,60m fez um gol de cabeça. Então, assim, o que mais o Cuca precisa, né, de evidências para ver que funcionou ano passado, mas não está funcionando esse ano.
E esse argumento se choca com o próprio discurso do Cuca, que eu não concordo, eu não aceito, eu não compro como verdade, mas há quem compre, de que o Cuca não tem tempo para trabalhar. O tempo é inadequado, de fato. Falta uma semana
de trabalho. Não, isso é fato. Mas não teve uma semana.
Mas dizer que não tem tempo para treinar coisas básicas que um time tem que ter e o Palmeiras não tem, eu não concordo. E se você não tem tempo, você faz o modelo de marcação menos complexo.
Exatamente.
E não é o que o Palmeiras faz.
Exatamente.
O Palmeiras tomou, no jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o mesmo Cruzeiro, um gol similar. O atacante abre para a lateral, puxa alguém, um outro jogador de trás, no caso do Campeonato Brasileiro, foi o Thiago Neves, ontem foi o Diogo lateral, entram nesse espaço que o atacante deixou e a bola vai para ele.
E aparece, e isso é muito doido, porque o Bonsante eu não lembro nem se foi aqui no podcast ou se foi numa conversa nossa sobre o jogo, que era justamente isso. É muito curioso que até você comentou do Zé Roberto, que assim, ele nem errou no lance do gol do Thiago Neves, mas você vê como o Palmeiras tá tão bagunçado que acho que não lembro quem é um atacante, não sei se é o Roger Guedes e o Zé Roberto acabam o lance dentro da área e os dois, né, assim, lamentando o gol, e você fala, gente, mas o que tá acontecendo
você,
aqui?
Isso no primeiro jogo, né?
No primeiro
jogo. Você viu o Zé Roberto de zagueiro e o Roger Guedes de lateral direito. E não era que nem o jogo do Corinthians que o Roger Guedes foi deslocado pela lateral direita. É porque um sai pra cá, outro sai pra lá, outro sai pra lá e de repente... Você não sabe. E o que é pior, os adversários já sacaram isso. Então eles, lógico, que vão usar isso sempre contra o Palmeiras.
E tem o seguinte, eu não vou chamar de tadinho, mas olha só, o Roger Guedes é um menino, e é um menino que a gente já percebeu alguma das características dele. Ele não é um jogador... ele não ferve dentro de campo a ponto de dar um carrinho na defesa e tal. Ele é um outro tipo de jogador. Inclusive, ele é um atacante. Né? Então, contra o Corinthians, ele também largou o lateral esquerdo, o Arana, e o Arana entrou e sofreu o pênalti no primeiro gol do clássico duas semanas atrás. Então, o Cuca já deve ter visto que não é uma característica do Roger Guedes ir até a linha de fundo. Sim. Se permite, se continua, ou é porque acredita na recuperação de um jogador, e eu não sei, eu não estou no dia a dia ali, ou tá só deixando acontecer e torcendo para dar certo, enfim.
Isso é uma coisa que você aprimora no treinamento, né? Você quer usar o Roger Guedes pra marcar? Então vamos lá e vamos ensinar o Roger Guedes, porque ele não sabe, né?
Não sabe.
Nem o tava na entrevista do Klopp essa semana e contratou um lateral esquerdo.
E não
falou.
Precisa saber, né?
Então, não precisa saber. Ele falou: eu contratei esse lateral esquerdo, é muito bom, ele não é bom no mano a mano. Eu vou ensinar ele a ser. Então, assim, você quer que o Roger Guedes faça essa função? Ensine a ele. Mas se você não tem tempo pra treinar, não use nessa função, né? Faça um pouco as coisas um pouco mais básicas. E o problema de não ter o tempo para treinar é porque o Palmeiras, desde que o Cuca chegou, não melhorou nada. Ele continua a mesma bagunça, a mesma bafa, a mesma desorganização desde que ele chegou. Sem tempo para treinar, não estaria perfeito, de jeito nenhum. Mas deveria estar melhor, né? Depois já de tantas semanas, com alguns treinamentos aqui, na conversa, não sei o quê. Porque isso, mesmo no passado, ele chegou a melhorar, a acertar o time mesmo sem ter 10 dias seguidos, sem ter 8 dias seguidos, ele conseguiu, no meio do Campeonato Brasileiro, mudar a forma de jogar do time, no meio da maratona de jogos, e dessa vez ele está fazendo um trabalho muito fraco, né?
Fraco, o trabalho do Cruzeiro, ao menos nessas quartas de final, também não é bom. Lembrar, o Cruzeiro fez um exuberante primeiro tempo e um inaceitável segundo tempo no jogo de ida. Ontem também foi é aquela coisa dos times do Mano, é um risco calculado até demais. Mas eu quero destacar a atuação do Henrique, um jogador que apareceu na frente, apareceu atrás, jogou muita bola.
E o Thiago Neves cresceu muito, né? Tá liderando esse time.
É realmente um excelente jogador. E ao lado do Henrique, o Cabral também, pra mim, foi um senhor jogador ontem na partida.
O Cruzeiro foi pragmático, né? Foi a cara do Mano, né? O Mourinho brasileiro, só que com menos títulos.
E com menos repertório.
Assim, ele travou o jogo, deixou a bola com o Palmeiras, sabia que o Palmeiras tinha dificuldade de criação, se defendeu, e quando tinha a bola, tocava com calma, né? Sem acelerar a jogada, sem se apressar e tudo mais. Quando tomou o gol, foi um pouquinho pra frente, e na fragilidade defensiva do Palmeiras, que acho que...
Mas achou o gol também, hein?
Também achou. Mas,
achou,
assim,
os dois times acharam o gol,
mas assim, nos últimos 20 jogos, o Palmeiras só não tomou gol em 6, eu acho, alguma coisa parecida com isso. E ele sabia que... E conseguiu o gol, né? E se classificou por isso. Mas é isso que a gente falou no começo. Nenhum dos dois times fez grande coisa nessas quartas de final. E qualquer um dos dois sofreria contra o Grêmio na semi, né? Tanto o Palmeiras quanto o Cruzeiro vai sofrer.
Pra gente passar a régua aqui na Copa do Brasil, que tem outros assuntos pela frente. O Fluminense tá aqui na boca do vestiário. A Ponte Preta, o Corinthians, o Patriotas, por que não? Vamos colocar o Patriotas aqui na prancheta hoje. Explicar como o time colombiano veio a Itaquera. Eu quero saber de vocês o seguinte. Se eu dou apito pra vocês, quarto árbitro, dá palpite em pênalti ou não?
Ah, acho que dá.
Tem que dar, né?
Tem que dar, né? E sabe o que é pior? Esse caso, que é a interferência externa na arbitragem brasileira, isso pra mim é muito claro que existe. Nesse caso, não teve nenhuma das características, né? Foi rápido.
Foi
estranho. A mudança de foi rápida, ele realmente consultou o quarto árbitro. Ninguém viu ninguém falar com o quarto árbitro.
E não foi um lance assim, não foi aquele lance de TV, né?
Não foi.
Aquele lance tipo Zidane, que assim, pra mim é o clássico, é Zidane Copa de 2006. É. Ninguém viu no campo. E assim... Claro, quem tava ali perto e tal, mas assim, o árbitro tava muito longe, já tava do outro lado. Assim, foi um lance claramente que o quarto árbitro viu bem depois, que alguém cantou no ouvido dele e falou. Como foi o caso do Barcos em 2013?
Em 2012,
o Barcos pelo Palmeiras contra o Inter fez o gol com a mão e claramente, pra mim, é muito evidente que alguém cantou essa bola pra alguém ali na beira do campo.
O Egídio contra o Chapecoense.
Que aí foi mal expulso, enfim. Tem
aquele
Fla-Flu
que foi bem polêmico.
Esse caso, primeiro, o lance era bem mais fácil de ver, porque de fato, assim, você vendo pela TV, muita gente já teve a impressão, porra, o cara pegou a bola. Claro que é um lance duvidoso, mas não era um lance que não dava pra saber.
E
não dava pra ver.
Na imagem de trás, você vê que a linha de visão dele tá clara, do lance, do quarto árbitro. O comentarista da ESPN, o Sálvio, tava no estádio e na hora também, mesmo de longe, ele
também
viu
achou.
E falou, não foi pênalti.
Também achou.
Assim,
então, assim, seria normal, nesse caso, o quarto árbitro falar, ô bicho, você errou.
Você errou.
Perfeito. E nesse caso demorou 1 minuto, né? 1 minuto e 11, o Globo Esporte contou, né? 1 minuto e 11, que, convenhamos, 1 minuto e 11 é o tempo que a galera demora pra reclamar do pênalti, né?
Sim.
Então, assim, não foi um negócio infernal que, nossa, parou o jogo 15
minutos. E não
tenho
nem certeza se... Acho que deu tempo de passar o replay na TV pra verem.
Não sei se deu tempo.
Mesmo se deu, passou uma vez só, né? Assim, então... Da onde que veio a informação externa, né?
Eu achei que foi muito rápido pra ter visto o replay, eu acho que
agora,
demora
mais. Agora, duas coisas. Já tá liberado pra teste, o Brasil não usa porque não quer pagar. Uhum. Segundo, que o árbitro quarto-árbitro falou que o sistema de rádio não dá...
Não funciona direito.
Por que que usa, então? Porque é muito baixo. E na Vila Belmiro faz muito barulho. compra um melhor, porque a CBF fatura 400 milhões de reais por ano, isso não é muito caro, né? E resolve todo esse problema, porque aí na hora o quarto-árbitro já falaria no ouvido do Vaden, não foi pênalti. Né?
Tá,
não precisaria fazer toda a cena.
Tem que gritar no ouvido, você tá louco, bicho.
Ô, Boncinha, aí é o seguinte, a mulher de César não basta ser honesta, é preciso parecer ser honesta. Essa frase é de Arsène Wenger ou de Roberto Avalone?
Acho que não é de nenhum dos dois, hein?
Pô, vai chutar alguém aí. Eu tô tentando lembrar quem foi o primeiro. Acho que deve... Foi algum charlatanismo de televisão que eu vi essa frase pela primeira vez. Mas, no caso, não custa nada você... eu acho que... Assim, tem umas coisas que são... pele de jacaré no nosso futebol. Que a gente não... Tá aí, desde a pré-história, a gente não discute. Árbitro... Deixa o árbitro dar entrevista. Vamos conversar.
Pra ser bem honesto, os dois deram várias hoje. Né?
Então,
tanto o Flávio, que é o quarto árbitro, quanto o Voaden falaram pro Globo Esporte, falaram pra ESPN, falaram pra todo mundo.
Foram dois casos. Eu tô falando do caso de hoje, e o que eu me lembro desse ano foi quando o nome do árbitro maluco que expulsou o jogador errado no Corinthians e Palmeiras. Facilita o dia seguinte, facilita o debate, melhora, é construtivo, faz a gente desconfiar menos das coisas.
Mas houve uma mudança de diretriz da CBF em relação a isso, né? Porque eles antes eram totalmente blindados, ninguém falava nada. Esse ano eles deram uma liberada para dar entrevista, para ir sem programas e tal. E eu acho que isso devia ser até mais sistematizado. Eu sei que você bateu nessa assessoria de imprensa hoje no Facebook... Mas podia rolar na segunda-feira uma coletiva da comissão de arbitragem e vamos falar de arbitragem.
Uma coisa que melhorou bastante, a própria CBF tem colocado no pós-rodada...
Uma análise, né?
Análise de lances que eles consideram se foi certo ou errado e tal, né? Decisões polêmicas, vai, pra dar um nome. E eu acho que isso já é um avanço. A própria CBF discutir lances que... gera um debate e dá o veredito dela, mesmo que às vezes você não concorde com o veredito, né? Dizendo que foi e você acha que... Mas pelo menos existe uma... acho que é um pouco mais de transparência, né? E num momento que a gente vive, não só do Brasil, não, né? A gente tá pensando se a gente pensar na FIFA, né, Yamin? Que de tudo que a gente tem visto nos últimos anos e que... Quer dizer, a gente sempre viu, mas que foi... mostrado, né, sobre isso. Então, acho que precisa ter medidas que tornem mais transparentes decisões do árbitro. E não só as decisões, mas as diretrizes que eles são orientados. Então, essa coisa de...
Eu não tenho dúvida disso.
Muita gente fica, mas, pô, não pode tirar a camisa ou não pode ir no alambrado, porque o cara sabe que é regra. A gente tem que discutir isso.
Exato. E eu tenho uma questão. Um jogo de portão fechado, se eu subir o alambrado, eu tomo o cartão amarelo?
Acho que não, daí, né?
Ah, então, mas tá na...
Mas
a regra não tá...
Você acha que dá?
Não tá escrito. Você subir alambrado? Não tá escrito na regra,
a questão a questão não é provocar a torcida, né? Incitar, não sei
então,
o quê.
Então, mas não tá escrito. É igual a
torcida... Ameaçar a segurança
dos torcedores. É igual a torcida única em jogo em São Paulo.
Então, mas também
não jogo feminino foi torcida única também, porque o que não tá no papel...
É verdade.
Os Zé Regrinha se perde nessas coisas aí.
Mas é que na prática isso não tá no papel, né? De dar o amarelo pra comemoração.
É uma orientação.
Ô, Bruno Monsanti, eu vou pedir pra você esconder o seu maço de cigarro. Você fica colocando... Isso é merchandising, entendeu? Tá aparecendo na câmera aqui. E pega muito mal. Não é que pega mal, mas é que a gente não ganha nada com isso.
Eu tava só... ocupando as mãos.
Enquanto aqui a gente gravava o programa, um abraço pro Danilo Batista, o Recife te abraça com um olho na Trivela e o outro em Sarandi. O Sport conseguiu mais uma classificação na Bacia das Almas. O Arsenal fez 2-0, o jogo estava indo pros pênaltis e o André, aos 38, 39, fez 2-1. O Sport está classificado na Sul-Americana. O André Baiano comemora, ele é baiano e Vitória, Leão. O Mancini voltou, chegou a hora da virada para o Vitória. Eu acho que ele está sendo irônico. De toda forma, Wagner Mancini, tomara que seja verdade.
É a quarta passagem, acho, dele pelo Vitória. E assim, é meio bizarro, né? O cara que ele foi demitido em setembro do ano passado, acho. O mesmo treinador que não servia pro Vitória em setembro do ano passado, agora serve, né?
E tomara que seja verdade a história da demissão dele da Chapecoense, né? História de que ele foi demitido porque estava apaixonado e...
Eita, essa eu não vi.
Espero que seja.
Tá, porque... no site, ele tava apaixonado, começou a chegar atrasado nos treinos.
Teve um,
tava
torcedor, meio aéreo. Teve um torcedor da Chape, que aliás é um ótimo leitor, é um leitor nosso, muito atento. Eu até esqueci o nome dele, peço até desculpa se ele estiver ouvindo.
Você não é tão atento quanto ele, né?
Não, não sou tão atento. Ele me mandou por. Ele mandou pra gente na Trivela e me marcou também ali no Twitter. A Gabriela Moreira, da ESPN, foi atrás da diretoria da Chapecoense, que, enfim, ela apurou uma história com gente do clube, em on e em off, falando sobre a demissão do Mancini, e que tinha vários desentendimentos ali, não só a coisa do atraso...
Não é só futebol.
Tinha uma coisa de desentendimento com o diretor de mandar sair do vestiário, não querer que... gente do clube ficar...
Relacionamento, né?
Relacionamento. Tem vários indícios que tinha problemas ali. Não era só uma questão de atrasar ou não, tal.
Mas eu gosto mais da história de que ele tava apaixonado.
Uma
coisa não anula a outra, né?
Aquela história do Cabo, você tá solucionada já? Do Atlético Goianiense ano passado?
Ele já até saiu do Atlético Goianiense.
Que ele sumiu, tava num motel, tava, ficou 5 dias. É outra historiaça. É que é tanta demissão de técnico no Brasil.
Mas
ele continuou depois disso,
Ele continuou. Não, o que eu achei interessante, e aí eu aplaudo até o Atlético Goianiense...
Então aplaude.
Que não caiu no moralismo de... Porque é isso.
Mas foi por pouco, né?
Então, mas não por foi pouco por não, pouco, mas quando demitiu foi bem meses depois.
A primeira reação foi o moralismo, né? Mas depois...
De não ter demitido por causa dessa história. Sim, porque aí, assim, é o problema da vida dele, Não tem nada a ver com futebol.
A única pessoa que pode demitir ele por causa disso é a mulher dele, né?
Se é que ele é casado, né?
O Tomás Chiquida aqui falou, quero ouvir sobre a Sul-Americana, adoro qualquer torneio sul-americano, a gente vai falar já, mas antes é só fazer um direito de resposta. Exato, direito de resposta ao Bom Sante aqui, né? Eu não ataquei assessorias de imprensa. Eu acho que assessor de imprensa que...
Criticou, né?
Que entrega boas pautas, que ajuda a boa pauta, é uma coisa. O assessor do desassunto, ou seja, que coloca uma pessoa que não tem nada a ver com a pauta do dia para nenhum lugar... Eu sempre conto essa história. Uma vez o Fernando Praes ia dar entrevista no Palmeiras, às 5 da tarde. E ele machucou. As três, machucou, acho que se foi o cotovelo, machucou e teve que vazar, teve que fazer exame. Aí caiu a entrevista coletiva e o Palmeiras colocou o Luan para dar a entrevista. O Luan, o ponto esquerdo, atacante, que estava no Palmeiras, tinha voltado de empréstimo, estava 3 meses e não tinha nem jogado. Estava encostado no Palmeiras. E os jornalistas, um olhou para o outro e falou, bom, o que eu vou perguntar para o Luan? Né, eu estava preparado, a pauta era o prazo tinha coisa para falar. E no fim das contas, no dia seguinte, saiu nas TVs, nos sites, um monte de informação sobre o Luan, porque era o cara que estava lá para dar a entrevista. Isso não está certo, gente. Isso não faz sentido, isso precisa ser discutido. As pessoas que estão lá todo dia nos clubes precisam conversar com os assessores. A gente precisa pelo menos escolher quem vai te dar uma lista de pessoas para dar entrevista. A gente precisa ter uma conversa um pouquinho mais franca. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil hoje e colocou um jogador...
Que não jogou.
Não estava nem inscrito, nem poderia jogar.
Evidentemente foi ali 30, 40 minutos de pessoas que não queriam fazer perguntas para alguém que não queria dar resposta. Que vai chegar num público que não está interessado em ler sobre o que o Bruno Henrique acha do jogo de ontem. Enfim, vai ser aquele papo... Perguntas bobas, respostas bobas, e aí mais um dia...
Eu acho até mais honesto, assim, eu não concordo, eu acho que não deveria ser assim, mas num caso desse, eu prefiro que o clube nem dê entrevista.
Isso,
sim, também.
Então, seja honesto com os jornalistas que estão lá e falar, gente, não vamos dar, porque... Estão
com a cabeça inchada, hoje a gente não quer,
os jogadores não estão bem para falar, o técnico não... Enfim, a gente prefere não falar hoje, tudo bem? Tudo bem. Porque fica essa conversinha, que é isso... Fica conversando do nada com coisa nenhuma. E aí, né? E a gente sabe também. Tudo bem, as TVs querem, porque hoje a programação de TV a cabo, né? Fica cada ESPN, Sport TV, Esporte Interativo, Fox Sports, Band Sport. Todo mundo fica com a programação ao vivo, não sei quantas horas por dia. Fica lá, né? Entra a coletiva de qualquer gente. Também tem isso, né? As TVs também não tem critério nenhum, né? Entrou a coletiva do fulaninho, cicraninho da gaúcho.
Terceiro reserva da lateral esquerda.
Ao vivo. Aí, gente, assim, se eu quisesse ver ao vivo, eu via... Porque as TVs dos clubes já põem ao vivo. Então, assim, se eu, se eu sou tão doido que eu quero ver todas as entrevistas coletivas de todo mundo, eu vejo a porra da TV do clube, que põe lá sem filtro.
E um abraço pro Fabinho Finelli, que certa vez me ajudou muito numa pauta no Palmeiras, fora das coletivas. Eu tinha que entrevistar o Wendel sobre um jogo na Argentina, tempo de base, de Palmeiras B. E o Wendel me falou ele falou que foi titular e não foi expulso. E todos os registros falam que ele entrou no segundo tempo e foi expulso. E eu realmente fiquei, até hoje eu sou intrigado com o
que aconteceu.
Que diabo de jogo? O Wendel falou comigo sobre outro jogo, né? Mas eu consegui checar legal, fiz a matéria. E, cara, tive que fazer uma caricatura do nosso querido Wendel. O Wendel, o mais palmeirense dos jogadores do Palmeiras dos últimos anos.
Mais de 200 jogos. Exato. Zero gols.
Jogou muitos jogos, zero gols. Vamos falar do Sul-Americano? O Corinthians passou pelo Patriotas. Acho que não é um jogo que tenha muita relevância aqui pra gente falar de desempenho, não. Porque o Corinthians se permitiu até tirar um pouquinho o pé, jogou o Casim. E quando joga o Casim, é meio que um sinal: falou, gente, tamo de boa. Né?
Ele é ótimo nas entrevistas, mas em campo não tá muito bom, né?
Exato.
Não tinha. Era um problema que o Corinthians não precisava ter, né? Assim, acho até que o Corinthians está com foco no Campeonato Brasileiro e tá certo, tem que ter. Mas não é para ser eliminado da Sul-Americana pelo Patriotas.
Isso.
Se for vamos ser mais para frente.
E outra coisa, risco, né? O Corinthians está perto agora de ter um confronto que você não tem todo dia. Pegar o Racing na Argentina é legal para cacete, entendeu? Pro torcedor que viaja para a Argentina, receber um time...
E a Copa Sul-Americana é legal, né? A gente tem que parar também de olhar para a Copa Sul-Americana. Como, assim, eu fico com a impressão, Yamin, uma coisa que eu, o Bonsante, o Stein, falamos muito na Trivela, que como a gente fica puto da vida quando os times ingleses olham para a Liga Europa, sabe? Como aquela... O que sobrou. Assim, puta merda, é um torneio continental, é um título... E assim, tirando os casos tipo o Manchester United na última temporada, que viu que a chapa esquentou na Premier League e que tava difícil, e aí usou a Liga Europa de tábua de salvação. Mas assim, tirando esses casos, os ingleses meio que dão de ombros, né? Acontece muito dos West Ham da vida, que brigam o campeonato inteiro para ganhar a porra da vaga na Liga Europa, aí perde nas eliminatórias, nas preliminares. Para um time da
Galatasaray,
Moldávia.
Hein? E o Galatasaray, hein?
O Galatasaray.
Belo texto hoje que vocês publicaram.
O Rangers também.
O rolê macedônio de Carlos Giraldelli.
Jonathan
Balotelli fazendo gol na...
Jonathan... ele fez muito sucesso no Twitter. A gente pôs o Jonathan Balotelli no dia, né? E fez muito sucesso. Mas é um pouco isso, esse espírito assim. Os times brasileiros ainda olham para a Sul-Americana com um certo desdém, né? Como já olharam para Libertadores assim?
Porque a gente
também,
é bobo, né? Como a gente é bobo.
A gente demorou para valorizar a Copa do Brasil hoje. Começou o quê? Ano passado, ano retrasado. Não faz nem tanto tempo assim.
E mesmo a Libertadores, né? Assim, a gente pensar que em 92 o São Paulo, que fez 25 anos, não sei o quê.
Demorou
a Libertadores
60,
passava na
manchete.
Ninguém queria saber desse negócio.
Assim, eu acho que o Corinthians ele tem uma oportunidade de ganhar 3 títulos esse ano. Porque assim, por um ano que começou com uma quarta força, aquela coisa toda, contestado, com um técnico novato, sem grandes investimentos, Drogba, terminar com 3 títulos, cara, é um ano
espetacular. Um título internacional, gente.
E é isso também. Corinthians passou 100 anos da história dele sendo zoado porque não tinha título internacional, não sei o quê. Não desdenha o que pode ganhar, né? E o Corinthians não tá fazendo isso.
Não tá. É que o Patriotas realmente dava pra você colocar o sub-20.
Dava.
Beleza,
um abraço pro Bersogli, que acredita muito que o Casim vai ter o seu merecido sucesso no Corinthians. É um jogador que ele acredita muito, confia muito. E um recado para Lucas Parolin, um colega nosso de profissão. Eu já falei para ele, eu sei que não é muito popular da minha parte falar isso para corintianos, mas o Balbuena joga uma bola que o Gamarra jogou no fim dos anos 90. Zagueiros paraguaios, características bem diferentes. O Gamarra é um jogador muito mais de sobra, muito mais de dentro de área, jogador de pouco confronto, menos de caça. O Balbuena, outra característica, pelo alto, muito bom. Mas o que eles estão fazendo, o Balbuena, se conseguir, de fato, continuar jogando do jeito que está jogando, o Corinthians campeão brasileiro no fim do ano, eu vou achar possível essa comparação sem brincadeira. Hoje eu falo de brincadeira, claro, o Gamarra é um símbolo, uma bandeira do Corinthians e já encerrou a sua biografia, a sua carreira já está encerrada ali. Mas ele está jogando demais, está jogando muita bola.
O fino da bola mesmo. E não dá para não falar do Pedrinho, né? Que é um jogador ainda muito jovem, né? É muito franzino mesmo, né? E você vê que em muitos jogos que o Pedrinho entrou, ele sente o ritmo físico do jogo, né? Não só a questão física de contato, esse tipo de coisa, mas mesmo de preparo físico, porque o preparo físico para um jogo de 90 minutos no profissional é diferente da base. É por isso que é muito comum ver jogadores que precisam ganhar massa muscular e preparo físico diferente, porque o ritmo é diferente também, né?
Comeu no Burger King, moleque, hein?
Mas genial, eu achei genial. Assim como o Cortez, quando foi pro Habib's lá,
É que o Cortez foi casar, né?
Mas o problema é casar, não é o Habib's, né? O
Habib's é uma boa escolha.
Pra casar?
Não, casar nunca é uma boa escolha, mas o Habib's é.
Esse programa não pode virar papo de solteirão, não. Até porque, né? Pelo menos para mim a questão não é exatamente o solteiro, não. Para mim a questão é colocar o Estado e o cartório e o padre da minha paróquia meu relacionamento. Só isso é uma opção minha. Eu acho que o meu relacionamento e meu relacionamento ninguém tem nada a ver com isso. Eu não vou levar pro cartório, mas enfim.
Mas aí o Pedrinho fez um belo gol e muito corintiano. Ele é um jogador canhoto, né? E muito jogador já falou que ele só fez esse gol com essa categoria, não só pelo talento que tem, mas porque ele tá vestindo a camisa na Sul-Americana, né? Que a numeração, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Nas competições sul-americanas a numeração não pode ter... tem que ser necessariamente de 1 a 30 os inscritos e os números tem que ser de 1 a 30. Então o Pedrinho tá usando nesse campeonato a camisa 20, que é do Danilo, né? Que tava machucado, tá voltando agora... ele usa a camisa do Danilo, então muita gente falou, a camisa do Danilo ajudou ele a marcar o primeiro gol e tal, que é uma brincadeira saudável, mas o Pedrinho é bom jogador mesmo, e embora ainda seja muito cru, né, pra um time profissional e de um time com a intensidade do Corinthians e com todos os problemas que esse time encara no brasileiro, é um jogador que vai ser útil aí pra entrar de vez em quando, como já foi no jogo contra o Botafogo, né, fez a jogada que saiu o gol no final, um gol super... importante, porque foi o do 1-0, né, no final do jogo. Então, legal de ver. E de falar de jogador importante, para fazer a ponte, para não deixarmos de falar, o Henrique Dourado, né, que,
sim,
falando de jogador importante, voltou a fazer gol, né, no pelo Fluminense. Tudo bem que era um adversário, de fato, fraco, né, para o padrão técnico do Flu. A Universidade de Quito não é... lá, um grande time, mas o Henrique Dourado, assim, que é um jogador muito contestado, né, tecnicamente foi muito contestado na época do Palmeiras, em 2014, né, na campanha que o time fez, mas é um jogador que já passou da marca dos 20 gols no ano, que é uma marca bastante considerável, né, 20 gols, um jogador que te garanta mais de 20 gols no ano,
muito importante.
É muita coisa, né, assim, é um jogador que na Europa, o Fluminense, em vez de Fluminense fosse a Roma, na Itália, num jogador do mesmo porte, valeria hoje, nesse mercado doido que a gente tá, uns 30 milhões de euros, né? Então, assim, é um jogador importante. 20 gols é bastante coisa na sua temporada. E o Flu agora tem um adversário que vai ser na altitude, né? Que é ou Bolívar ou a LDU, eu não vi ainda...
Sabe quem só fez 20 gols uma vez na vida, na temporada?
O Borja.
Não, o Morata.
É verdade, o Morata
custou
também.
Custou 65 milhões de euros.
O Borja então... também, só passou de 20 gols uma vez. Aliás, ele tem, acho que ele não tem 50 gols na carreira.
Borja ou Henrique Dourado, Yamin?
Hoje.
Henrique Dourado.
Hoje, acho que não tem a menor...
Henrique Dourado. Mas eu continuo... sobre o Borja, eu continuo dizendo, eu preciso
ver o Campeonato Colombiano
assistir
no ano passado,
pelo menos 3, 4, 5 jogos de lá para ter um parâmetro. O parâmetro que eu tenho da chegada dele no Brasil até hoje, e já estamos falando de 25 a 30 jogos, então não é um parâmetro, é muito, muito, muito negativo a ponto de eu dizer que o Henrique Dourado é mais jogador sem nem pensar duas vezes. Agora eu preciso ter esse parâmetro prévio. Ele não surgiu do nada pro futebol.
Mas,
e enfim.
Até para fazer a comparação com o próprio Dourado também no Palmeiras, numa situação que o Palmeiras não vinha bem, né, em 2014, um time que brigou contra o rebaixamento. É, acho que tem, o Borja certamente não é o jogador que se vendeu que era, isso acho que está bem claro, tá, a gente já viu em campo, não, vê toda semana, né? Mas também tem um aspecto que, assim como o Henrique Dourado era muito contestado no Palmeiras, é, também tem, acho que o encaixe do Atlético Nacional era tão bom e deixava, assim, criava tantas jogadas pensando, não jogando, porque o Atlético Nacional não jogava para o Borja, mas era um time que construía muitas jogadas e criava muitas chances para ele marcar. E assim, agora a gente está vendo o Henrique Dourado, que era muito criticado no Palmeiras, num time que é bastante ofensivo, tem muitos problemas o Fluminense, mas é um time que cria muitas oportunidades e ele é um centroavante, é, ele está aproveitando bem. Então, acho que também tem isso. Tem que dimensionar que o Borja não é esse jogador que muita gente especulou no Milan e tudo mais. É, talvez não seja um 100% pereba.
É, então, a questão acho que agora é qual jogador ele pode ser, né?
Pois é, esse é o que, qual é o Borja possível?
É, qual é o pode, né, ser?
Eu quero fazer o gancho e falar do último time que a gente tá para falar ainda. O Fluminense classificou ontem, vai pegar, vai voltar a Quito e agora um confronto histórico aí, né? LDU e tudo mais. O David Onésio fala que, em questão de atacante, ele se pergunta o que a Ponte coloca na água dos seus atacantes, porque sai um artilheiro e já tem outro no lugar. Ele está se referindo ao Luca, que ontem, sim, comandou a classificação da Ponte Preta fora de casa, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, está jogando muita bola, é do Corinthians, está emprestado para a Ponte, naquele caso absurdo da diretoria do Corinthians em janeiro.
Mas que eles dizem que não, dizem que não foi, eles nada, dizem que não tem relação uma coisa com a outra.
É,
né?
E é sempre bom lembrar dessas coisas, né? E porque o Corinthians tá lá com 52 pontos de vantagem.
É pra ninguém falar que é por culpa da diretoria, né?
É grande planejamento do Corinthians. Não.
E há quem diga hoje que a crítica em janeiro ao Corinthians e a maneira como montou o elenco tava errada.
Não.
Né? Aquela coisa, é a quarta força. Vocês chamavam de quarta força, agora engulam essa. Não, o Corinthians se planejou muito mal.
Sim.
Se, jogadores
se, o,
ponte,
se os jogadores melhoraram, se o esquema do Carilli faz com que...
Exato.
Aí é outra história.
Assim,
mas...
como em 2015 a diretoria fez tudo pra perder e o Tite também fez tudo pra ganhar, né?
E aí, pagou salário, né?
Mas aí, e aí eu coloco uma coisa pro David, pra vocês aqui, que ele tá fazendo referência ao artilheiro do ano passado, que era o William Potker, que quase foi pro Corinthians, chegou a chorar numa coletiva, super humano, tudo mais, foi parar no Internacional. Pra mim...
Que beleza, hein?
Me soa... semelhante ao caso do Borja. É um jogador, agora o Internacional tá passando a série bem inteira, né?
Eu acho que é semelhante,
não, inclusive... Não consigo entender o...
Acho que é semelhante, inclusive, com o destino dos times, porque tanto o Palmeiras... Assim, não querendo limpar a barra do Borja, mas também assim, ele caiu também numa bagunça, né? Que esse ano a gente descobriu que é uma bagunça, foi uma bagunça pro Palmeiras. Como o Leonardo Batista um jeito de jogar, o Cuca outro... até o Palmeiras às vezes passa 45 minutos sem atacar, então...
Nossa, acerta chute
também
no gol, né? Ontem acho que acertou um chute,
exatamente,
né?
Então, assim,
sem querer
se o Atlético
ainda,
Nacional,
né,
ia tocando a bola, levava a bola pra dentro da área e o Borja chutava pra gol, o Palmeiras é assim, tó Borja, se vira aí. Então tem essa diferença também. E o Pote, que era a mesma coisa também, né? Caiu num time, assim, sei lá como é que é o time do Internacional. É. O Internacional tá com o São Paulo, contratando jogadores também no meio do ano, sai um, entra outro, tem 7, 8 atacantes, então...
Esse,
é um pouco difícil de saber.
Esse desconto é justo, mas eu vejo algumas falhas técnicas no Potker que me deixam assim, fico realmente pensando, meu Deus do céu. Gilberto de Novo Hamburgo manda um abraço aqui pra gente. Renato, maior de todos, ele quer contrariar o cara que fala, e hoje não tá aqui, hein? Nem o estoniano tá aqui pra falar, pô, toque esses Rolling Stones, nem o nosso glorioso que toda quinta-feira escreve. Zico, maior de todos, nos comentários. Hoje, pelo menos, eu não vi aqui. Se ele tá aqui, me desculpa. O Stefano, Anápolis, te abraça. A Suzana Israel, vai, macaca querida. Tamo junto, Suzana.
E o Emerson Sheik deu 4 chapéus.
4.
Num lance lá no Paraguai. Deu 4.
Não foi caneta.
Esse é um maravilhoso pegadeiro, né?
Nossa, que delícia ver um lance desse, né?
O FIFA da Depressão escreve aqui: monstros sagrados do jornalismo. Você está confundindo a gente com o Juarez Soares, o Márcio Bernardes e o Dalmo Pessoa.
É,
não,
verdade.
Somos aqui a mim, Lobo e Bonsante, certo?
Nós somos, no máximo, monstros de feiura, mas não.
isso aí a gente é.
Isso aí dá pra ser.
E o João Pedro quer saber, quer ouvir a nossa opinião sobre a escolha do Flamengo de jogar na Ilha do Urubu, na semifinal da CDB, a Copa do Brasil.
Eu acho bem compreensível.
Isso só mostra que assim, você privatizou o Maracanã e se transformou essa porra num elefante branco, que é a maior loucura do mundo no futebol, na Copa do Mundo. A gente pensou em 1000 elefantes brancos no Brasil. Não só de estádios, mas equipamentos. Mas do Maracanã, acho que ninguém imaginou.
Essa é tudo consequência disso, né?
Exato.
Tudo consequência disso.
Um abraço, acompanhou o programa inteiro aqui com a gente. Roger da Silva, o Tricolor. Roger tá aqui com a gente, um grande abraço. E, bichão, é reta final, hein? Reta final do programa. Agora eu quero saber... Quero saber de você...
No pique.
Quem falava pão ou pães, questão de opiniões? Professor Borga, né, que de São Bernardo, que deu algo pro Paulo Júnior. Ou Rinus Michels?
Eu acho que era o Rinus Michels.
Você acha que era o Rinus Michels? Pois errou. Foi o professor Borga.
Pães e opiniões não rima em holandês, né?
Exatamente. Vocês são literatos? Porque sabe que eu tô lendo um livro em italiano e tô surpreso que eu tô conseguindo entender.
É mesmo?
Dá pra entender. Dá. Quer dizer, claro, dá pra ler... não 100%. Mas dá pra levar.
Se você ler devagarzinho, né?
Dá pra levar, e tem muita palavra.
É que o Bonsante, né? O Bonsante é italiano, né?
Exatamente. Mas, mas holandês não dá, hein?
Holandês não dá.
Ah, talvez pra um alemão dê.
Não, é pra um alemão, né?
Tem raízes alguma similaridade.
Francês eu tenho dificuldade, mesmo tendo algumas raízes próximas e ser uma língua latina, eu não consigo.
Eu, máximo, italiano eu leio as notícias só, isso eu consigo. Mas um livro eu acho que eu não teria condições.
Você acessa Trivela. O Trivela tem vários domínios, né? Qual vocês preferem?
Trivela.com.
Trivela.com é o mais fácil, mas, né? Você não fala Trivela, ponto não sei o que, ponto não sei o que lá.
Na verdade, tem vários. O que é mais fácil é colocar no Google, Trivela e eu entro.
Trivela.com é nosso domínio absolutamente claro. É que a gente tá dentro do UOL, então quando você entra na Trivela, você vai para um ponto com, vai ser direcionado trivela.uol.com.br. Você pode ir Trivela.
BR também.
Trivela.com.br. Pode pôr, enfim. É, trivela.com é mais fácil, né? Trivela.com, você entrou.
E se você escrever www.felipelobo.com.br, você vai ver um site especial.
É, mas não é meu, é um site de um cabeleireiro, inclusive.
É sério,
entra aí, você vê.
Agora eu vou ver.
Bom, não sei se ainda é, mas era um cabeleireiro. Felipe... deve ser de Campinas.
Me passa o contato depois?
Eu só espero que o felipelobo.com... tá fora, hein? Caiu, hein?
Põe o www aí, mas acho que...
acho que caiu, hein? Sai do Felipe Lobo. Então, não tem mais.
Era um cabeleireiro, eu acho.
Boncinha...
Mas se você colocar Felipe Lobo no Google, aí aparece eu.
Entendi. Boncinha.com.br não tem, viu, Bonsa?
Não tem? Posso comprar?
Já pode comprar. Deixa eu ver se Bonsante tem. Bonsante.com.br. Também não tem. Vai ver minha internet que caiu também, eu não sei, né?
Também.
Vai saber. Gente, chega, né?
Chega.
Acabou. O programa da Trivela volta toda quinta-feira. Acabou até o YouTube aqui que eu deixei pra terminar. Vamos colocar The Woo, My Wife, hein?
Eita.
Foi a primeira que eu achei aqui. O programa volta toda quinta-feira. Daqui a pouco ele já tá disponível em podcast pra você baixar, ouvir no seu celular. De boaça, enquanto pega condução, academia... clube,
pra academia é bom,
caminhada,
né?
Tudo mais você pode ouvir do jeito que bem entender. Eu fui Leandro Yamin e dou um abraço forte em você, Bonsinha. Tchau.
Valeu, Yamin, um abraço.
Lobinho, hasta la vista.
Hasta la vista.
Tchau, tchau, amigo Central 3, amigo Trivela.